Nas últimas décadas, as mudanças climáticas provocadas pelas emissões de gases de efeito estufa apontam para uma crise ambiental em escala planetária sem precedentes, e a maior parte das emissões de gases de efeito estufa tem vindo da geração de energia, né?
Dentro desse contexto internacional, a busca por fontes de energias renováveis tem sido objeto de intensos debates e ocupado cada vez mais espaço na agenda dos governantes, né, Lincoln?
Especialistas de várias partes do mundo, e não é diferente no Brasil, têm se debruçado em busca de saídas para o desenvolvimento de um modelo energético baseado em energias limpas e renováveis. A gente fala com muita frequência da energia eólica. A hidráulica no Brasil é, sabidamente, a nossa matriz, que nos coloca inclusive em posição muito favorável no contexto internacional. A solar tem crescido, apesar da gente não usar todo o nosso potencial, mas uma fonte de geração de energia pouco conhecida é a dos oceanos, e foi objeto de um estudo do consultor legislativo da Câmara, Rodrigo Limpe, que sempre que produz um estudo na área, nosso convidado aqui para nos apresentá-lo, e ele está aqui, nos dá o prazer de sua visita em nosso estúdio. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite e por nos visitar.
Bom dia, Lincoln, Elisabel, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês.
Seu último estudo, se não estou equivocado, foi sobre energia solar, né? A gente, inclusive, conversou bastante sobre o potencial da microgeração na energia solar, que era subutilizado no Brasil, né? Um bairro na Alemanha gerava mais energia elétrica do que nós aqui no Brasil inteiro, né?
Exatamente. A energia solar, o Brasil tem um enorme potencial, sim, que ele ainda é muito pouco aproveitado, mas que já estão sendo desenvolvidos projetos que sinalizam que a fonte vai ser uma fonte bem importante na matriz energética no país nos próximos anos.
Agora, por falar em oceano, nós temos 8 mil quilômetros de costa. Mesmo se o nosso potencial não for tão bom, gostaria de saber se ele é razoável, se ele é bom, como é, por exemplo, na energia solar, na energia eólica. Mesmo se ele não for tão bom, 8 mil quilômetros de costa dá para a gente fazer um bocado de coisa, né?
Não, é verdade. Como você já sinalizou, o Brasil, para fontes eólica, solar, hidráulica, ele é um dos países com maiores potenciais no mundo. Isso para a energia dos oceanos não é, tão grande quanto nessas outras fontes, mas o Brasil tem sim localidades em que é possível o aproveitamento da energia dos oceanos para produzir eletricidade.
A energia dos oceanos é basicamente a variação das marés.
Isso, a principal forma de geração de eletricidade a partir da energia dos oceanos é a variação das marés. É preciso de locais onde tem uma variação, em geral, superior a 5 metros para que você possa aproveitar o local para gerar eletricidade.
E onde isso é possível? A variação das marés é boa para fazer energia, para produzir energia?
Então, no Brasil, os principais locais que foram identificados até o momento são no norte e nordeste do país, principalmente no Maranhão e no Amapá. São os locais onde foram identificados os maiores níveis de variação de maré. É até importante ressaltar o estudo de âmbito nacional sobre o potencial da energia dos oceanos. Ele foi realizado na década de 80, ou seja, tem mais de 30 anos. E a questão da energia das marés, ela varia muito devido à ocupação urbana, à possibilidade de variação das marés. Seria bem importante uma atualização desse estudo para que o Brasil possa mesmo pensar em identificar os locais onde seja possível investir nessa fonte.
Essa fonte, ela é possível para se estabelecer assim, para reduzir a crise de energia? E ela é demorada? Quanto tempo se faz a produção de energia?
Uma construção de uma usina energia maremotriz, ela tem um prazo similar a de uma usina hidrelétrica. Até o mecanismo é um pouco semelhante. É necessário construir um reservatório em torno aí de 5 anos. Se ela pode ser necessária na crise de energia, eu vejo no Brasil a participação dela de forma um pouco mais pontual.
Complementar.
Isso, né? Sem o protagonismo que as fontes eólica e solar terão no futuro no país. Eu vejo ela é uma fonte possível de ser desenvolvida, mas eu acredito que de forma mais pontual. Ela não vai ter o protagonismo dessas outras
fontes
renováveis.
Agora, ela tem vantagens?
Ela tem vantagem.
Ela não depende de chuva, né?
Exatamente. A principal vantagem dela é que ela tem uma previsibilidade muito maior do que as outras fontes renováveis, principalmente a eólica e solar, que a gente tem falado bastante. Mas ela é uma fonte que ela tem impactos ambientais, construção de um reservatório no oceano, você influencia no ecossistema marinho, você também gera impactos sociais negativos, porque você influencia na pesca de muitas regiões, mas você também tem impactos positivos, assim como qualquer outra fonte que você desenvolva, que é aumentar a segurança energética, gerar emprego, investimento, desenvolver uma nova...
Esses impactos na fauna marinha são preocupantes porque há muitas suspeitas de que aqueles ataques de tubarões nas praias de Recife só tenham se intensificado por causa da construção do Porto de Suape, por exemplo, que é uma construção gigantesca ali nas proximidades, né, ali perto da região de Porto de Galinhas. Né? Eu não sei se é um preço justo a se pagar.
Quanto maior o projeto, maior vai ser a necessidade de um reservatório que você vai ter que construir, interferindo certamente nos ecossistemas marinhos. Assim como as usinas hidrelétricas interferem também nos rios. Né?
Agora, essa questão da previsibilidade é algo cada vez mais importante quando se trata de geração de energia elétrica, não é, Rodrigo?
Com certeza, porque muitas dessas fontes renováveis, elas são intermitentes, ou seja, elas dependem de fatores climáticos, como a ocorrência de ventos, a incidência de radiação solar. E a gente quer energia não na hora que as fontes estão disponíveis. A gente quer chegar em casa à noite e ter energia elétrica, independente de ter vento ou energia solar.
Por exemplo, hoje a gente tem algumas das maiores jazidas de vento do mundo, ali na região Nordeste, no Ceará e Rio Grande do Norte. Mas elas podem simplesmente, de uma hora para outra, deixarem de ser, né? As correntes de vento mudarem e elas deixarem de ser, né?
Exatamente. Para compensar isso, a gente precisa de fontes com previsibilidade maior. Tem as hidrelétricas com grandes reservatórios que exercem essa função. É um ponto que nós estamos deixando, sempre foi um forte da matriz energética brasileira, que a gente tem deixado de lado nos últimos anos. As últimas grandes hidrelétricas, elas têm sido construídas praticamente sem reservatório, que não tem esse armazenamento de água que você controla essa previsibilidade. E usinas térmicas. Hoje, basicamente, essa previsibilidade a gente consegue pelas térmicas, principalmente a gás natural. Quando a gente fala de fontes alternativas para você aumentar a participação, no cenário, com a tecnologia atual, em que você ainda não consegue armazenar a energia produzida em grande escala, você vai sempre continuar precisando dessas fontes mais confiáveis, digamos assim.
Mas existe perspectiva de armazenagem de energia em grande escala no médio prazo? Se falava muito das baterias, da nova geração das baterias de lítio, essas coisas. Isso está no horizonte como algo realmente viável? Os experimentos também do Elon Musk, daquelas baterias caseiras, residenciais para energia solar, né? Da microgeração. Essa é uma perspectiva real para o curto e médio prazo?
Eu acredito que sim. Eu acho que é uma grande tendência do setor elétrico, é cada vez mais consumidor gerenciar essa produção, inclusive o armazenamento de energia, principalmente na escala residencial. Agora, o prazo, no curto prazo, é pouco provável, porque elas ainda são um pouco caras. Mas quando você pensa no horizonte maior de 15, 20, 25 anos, imagino sim que seja uma realidade.
Tudo indica, então, que esse é um pouco o futuro. As pessoas gerando e armazenando a própria energia e recorrendo ao sistema, recorrendo à rede, só ocasionalmente.
Acredito que sim, principalmente quando a gente pensa em âmbito residencial. Quando a gente pensa nas grandes indústrias, talvez seja um prazo um pouco mais longo. Mas esse consumo residencial, eu acredito que sim, que seja assim o futuro.
Agora, você disse aqui que a energia das marés você visualiza como uma fonte complementar aqui no Brasil. Ela já é utilizada em escala comercial em alguma parte do mundo?
Sim, existem alguns projetos no mundo, inclusive bem antigos. A primeira usina maré motriz no mundo, que durante muito tempo foi a maior usina do mundo, foi construída na década de 60 ainda na França, que é a usina de La Rance. E de lá para cá foram construídos alguns projetos de menor porte e mais recentemente, na última década, estão sendo desenvolvidos e foram desenvolvidos projetos de maior porte. Em 2011 entrou em operação na Coreia do Sul, a que hoje é a maior usina em operação, tem 254 megawatts, que é uma usina de um porte considerável, e também estão em desenvolvimento duas grandes usinas, uma na Escócia e uma no País de Gales. Ambas com capacidade maior do que as usinas já existentes.
Quer dizer, já existe experiência positiva
Sim.
nesse sentido, né?
Bom, Rodrigo, o Greenpeace elaborou um relatório recentemente dizendo que o Brasil tem condições de, em 2050, quer dizer, um horizonte temporal relativamente curto, alcançar 100% de geração de sua energia renovável. Pelo que você tem observado, como observador privilegiado das nossas políticas públicas na área, a gente está em condição de alcançar essa meta?
Não, potencial certamente nós temos. Inclusive hoje a nossa produção de eletricidade ela já é mais de 80% de fontes renováveis. Para você chegar a 100%, acho que volta um pouco naquela questão da tecnologia, né, de você armazenar energia. Para você ter uma matriz 100% de energias renováveis, você tem que ter alguma forma de armazenar essa energia que você produz a partir de usinas eólicas e solar. Sem essa tecnologia, eu não acredito nesse número. A gente vai continuar dependente das fontes para garantir a segurança energética, como as térmicas.
Agora, um grande obstáculo que a gente tem tido para garantir, né, a expansão desse setor é a transmissão, né? Se não me engano, a gente ainda está com parques eólicos prontos que não estão integrados ao sistema. Na Bahia, acho que há um caso, se não me engano, no Rio Grande do Norte há outro, parque eólico pronto, as pás lá estoladas, sem girar, porque você não tem linha de transmissão. Por que que a gente está tendo tanta dificuldade de acertar o passo nesse sentido, de ter o parque de geração ficando pronto ao mesmo tempo que você tem a transmissão? Porque chega a ser meio louco a gente ter o parque de geração ficando tão pronto tão antes, ou o contrário, né? A transmissão ficando pronta tão depois ou não ficando pronto. O que está acontecendo?
Não, realmente, é inconcebível a gente pensar que tem usinas prontas e não tem transmissão para escoar. Inclusive, essas usinas recebem pela energia não gerada, né? Os consumidores pagam. Isso foi fruto de um descasamento no desenvolvimento dos projetos. Como eles são licitados separadamente, as linhas de transmissão tiveram problemas, principalmente ambientais, de licenciamento ambiental para construir. E como eles são contratos separados, os empreendedores das usinas tiveram maior agilidade para construir e acabou ocorrendo esse descasamento. Mas nesse ponto o governo já tem trabalhado para colocar um prazo maior para as linhas de transmissão, licitando com uma antecedência um pouco maior, para minimizar esse risco de descasamento entre as obras de geração e transmissão. Realmente...
Eu acredito que existam, não estou dizendo que não exista. Acredito que exista e que possam até ser grandes. Mas eu queria entender quais são os impactos ambientais de uma linha de transmissão, de um poste com um cabo.
Não, com certeza. Isso aí é uma grande discussão, né? Porque hoje são exigidos estudos super complexos de linha de transmissão, similares até de obras de impacto muito maior, como hidrelétricas, por exemplo. Mas os impactos, tem os impactos para os moradores, às vezes é necessário algum corte de árvores, alguns impactos, mas na minha visão também esse impacto é bem reduzido se você comparar com outras fontes. Hoje, por exemplo, uma usina térmica, que ela é bem mais poluente e mais cara, ela acaba se viabilizando mais rápido do que linhas de transmissão, muitas vezes.
Pois
a gente tem até um caso bem emblemático no setor elétrico, que é a interligação de Manaus com Boa Vista. Boa Vista é a única capital do país que não está interligada com o sistema interligado nacional.
A gente pega energia da Venezuela.
Uma parte da Venezuela, uma parte de geração local a óleo diesel.
Óleo diesel,
é mais
até
caro,
hoje.
É super poluente. Nessa linha tem uma questão indígena, ela atravessa uma terra indígena, que já essa linha já deveria estar pronta há mais de 3 anos, ainda nem iniciou a obra. Aí, com isso, a população do país inteira custeia essa energia mais cara por causa dessa linha que não
Exatamente.
Se desenvolve.
Não, eu fiz essa pergunta. Eu sei que existem questões graves que envolvem, por exemplo, sei que a linha de transmissão que gera, que transporta muita energia, ela gera um campo eletromagnético que inclusive causa leucemia, tem estudos comprovados, etc. Mas assim mesmo a gente tem dificuldade de entender por que tanta demora, né?
A questão é que a gente vai precisar da energia. Se não vai ter energia que vem da linha de uma outra usina, vai ter que ser necessária construir uma nova usina, que às vezes o impacto é muito maior e mais cara para todos.
Dá a volta com esse cabo, né, para algum lugar onde possa passar. Bom, o tempo estourou, eu nem vi. 8 horas e 59 minutos, Rodrigo Limpe, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disposição de conversar conosco aqui sobre esse assunto tão importante que é a geração de energia no país, hoje focado na maré motriz, a geração de energia a partir dos oceanos, objeto do seu último estudo na área. Muitíssimo obrigado mais uma vez.
Estamos à disposição, eu que agradeço.